Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Ogione e hoje eu tô muito hypado.
Fala aí, pessoal, bora bater uma bolinha hoje? Eu sou o Dude e é isso aí, mano.
E aí, galera, aqui é o Patrick e vamos lá que eu tô empolgado pra essa conversa, hein?
E não tem como não tá empolgado, porque pois hoje a gente se reuniu aqui, né, a tríplice, como o pessoal do editorial chamou a gente, pra falar sobre animes de esporte, né? Não só, não vai ser um podcast de lista, né? Mas a gente vai, com certeza, jogar bons e até, talvez até maus exemplos de animes de esporte aí, mas a ideia é conversar sobre esse tema num geral, né? O que que compõe, o que que fica bacana, o que que não fica. Enfim, Dude, fala um pouquinho sobre o tema, já que, enfim, a ideia foi tua.
Bom, enfim, eu acho que a ideia inicial de vir falar sobre animes de esporte foi eu ter um pretexto pra convencer o resto do pessoal aí a ler Slam Dunk, né? Porque os dois aí não contribuem com os meus desejos de gravar um cast de Slam Dunk. Então, tipo, eu tô comendo pelas beiradas, né? Hoje, obviamente, eu vou falar um pouco sobre Slam Dunk, mas também a gente tem muita coisa pra falar, porque anime de esporte animes e mangás de esporte, na verdade, né? São um tema muito bem consumido no mercado hoje. E, cara, quem não curte um anime de esporte aqui, pelo amor de Deus, né? Não sabe o que tá perdendo.
Pois é.
Realmente, cara, animes de esporte, né? Sei lá, eu não sei se são... Eu acho que, sei lá, vou falar uma porcentagem talvez absurda, mas seria uns 99% shonen? Será? Não?
Olha... Acho que sim, não tem como não ser. Ele é shonen e slice of life, não tem como ser não ser, né, mas...
Não é que é difícil ter um mangá de esporte sem, tá ligado? Na minha cabeça agora só me vem Real, que é de basquete e cadeira de rodas, mas mesmo assim, com certeza tem uma pegada shonen, né, por se tratar de jovens em si, né?
Eu acho que eu, pessoalmente, nunca assisti um que não fosse, pelo menos de cabeça, assim. Eu consigo pensar em alguns, por exemplo, eu não assisti aquele Yuri on Ice, por exemplo, né? Eu sei que ele tem uma pegada de romance também, envolvendo, mas eu não sei se a narrativa é shonen, né? Por exemplo, eu digo que aborda aqueles pilares da Jump, né? Esforço, amizade e vitória, sabe? Eu não consigo pensar em nenhum que não trabalhe dentro disso, assim. Então, por isso que eu até joguei a bomba pra vocês, pra ver se vocês levantavam algum.
É, porque Yuri no Ice, eu acho que ele vai muito da parte do BL, né? Mas ele aborda também questões de referencial, de patinação artística e tal, o que é bem legal, né?
Acho que Yuri on Ice não é muito shonen, não, tá? Ele até pode ter uma pegada, mas ele não tem essa fórmula que a gente tá na cabeça, se a gente pensar em outros animes de esporte. Porque Yuri on Ice é muito sobre sonhos e metas, assim, que é um patinador, tem um sonho de fazer alguma coisa e vai atrás, por causa que ele tem um ídolo dele, que ele acha muito bom e quer dançar que nem ele. Assim, é basicamente isso, né? É muito parecido com Shigatsu wa, a parte do Yuri on Ice.
Sim. Nossa, bem parecido mesmo.
Bom, mas hoje, como a gente tá empolgado, quem sabe a gente não fale tanto sobre os animes mais de drama, né? Não sei, vamos ver o que vai sair hoje. Eu tô bem empolgado pra esse papo. Bom, então eu acho que a melhor forma de a gente começar uma conversa sobre animes de esporte ou mangás de esporte que seja, eu acho que justamente a gente talvez destrinchar um pouco, dar uma aprofundada nessa ideia de o que que torna um anime de esporte, né? Tirando, obviamente, ter o esporte ali. É mais no intuito de, será que o esporte, ele precisa ser o centro em Haikyuu, por exemplo? É vôlei, né? Vôlei, acabou. Claro, tem toda a parte de desenvolvimento e tal, mas o vôlei é o foco ali, né? E dá pra dizer que até que Haikyuu é um pouco meia-meia, mas a gente fala melhor sobre isso. Mas tem outros animes onde a gente tem personagens se relacionando e o esporte tá ali como meio pra eles se relacionar e se desenvolver, né? Então é uma pegada um pouco diferente. Então talvez Super Campeões entre melhor como o primeiro exemplo, né? Que, porra, é futebol e acabou, tá ligado? Com uma pegada bem shonen, inclusive, né? Então, queria jogar na roda pra vocês. Vocês acham que a gente pode jogar tudo no mesmo balaio? Tipo, tudo é anime de esporte ou a gente tem que classificar um pouco diferente?
Cara, eu acho que assim, tem animes de esporte que eles trabalham esse meio a meio, como Haikyuu, que eu acredito, né? Já que tu comentou ali. mas tem muitos animes de esporte que usam esporte mais como meio de tu interagir personagens, sabe? Em exemplo aqui, eu posso falar que o Hanebado, que é aquele de... Acho que é, não é badminton, é aquele da peteca, que eu esqueci o nome. Não é tênis, mas em vez da bola de tênis, tu usa tipo uma peteca.
É frescobol.
É frescobol?
Não, mano.
Sei lá, cara, eu não sei o nome de esporte.
É badminton.
Eu acho que é, cara. Eu acho que é badminton. Se é da peteca e tal, que tem uma raquete redondinha e tal, é badminton.
Enfim, Hanebado, ele usa o badminton pra duas personagens interagirem entre si. O que as personagens acabam discutindo mais, questão de criação e tudo mais. E o foco não é o badminton em si, tá ligado? Porque não adentra muito no esporte em si. Adentra mais na relação que as personagens têm entre si por, tipo, praticar o esporte dentro da mesma escola, sabe?
Seria algo como personagens evoluindo, só que o badminton... Então eu imagino, tá? Eu tô chutando, eu não assisti. Mas eu imagino que os jogos sejam cheios de narrações, né? Então, ah, ela vai fazer isso. Aí tem o flashback, corta, deve ter um monte de coisa assim.
Né? Exato, 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 exato. Ele não adentra tanto nas regras do esporte, mas sim adentra no desenvolvimento que as personagens têm interagindo entre si, entre treinamento, entre jogo, entre tudo isso.
Tu assistiu inteiro,
Dudy? Assisti inteiro, é muito bom.
Olha só.
Mas pra ter noção, eu assisti o anime inteiro e eu não entendi direito o esporte.
Mas mesmo assim, eu acredito que seja um esporte, né? Porque ele lida com todas as características emocionais que envolvem o esporte. Então, mesmo que não foque nas regras, não foque no jogo em si, na arbitragem, esse tipo de coisa, todo o restante tá ali. Então, dá pra considerar, assim, um anime de esporte.
Um anime de esporte, ali entra, né?
A essência tá ali.
Uhum. Outro que faz muito isso é aquele, eu também não assisti porque eu não lidei tão bem com a animação, né, a narrativa do Yuasa não me permitiu muito, mas o Ping Pong The Animation, né, há quem diga que o Ping Pong tá ali só pra deixar o bagulho dinâmico, assim, tipo, tu assistir e tu ficar, uou, uou, tá ligado? Só que, na verdade, não trata sobre Ping Pong, né, a série, eu não assisti, né, infelizmente eu não assisti. Não consegui, na verdade, eu tentei, mas a animação realmente não... Me deixava até tonto aquela porra, eu não conseguia, velho. Vocês assistiram já?
Ah, cara, eu assisti, mas Ping Pong The Animation, ele vai pela essa mesma pegada do Hanebado aí. Tipo, não tem foco no esporte em si, tem foco mais na, tipo, desenvolvimento de personagem, sabe? Na mensagem que o autor quer passar, porque aquele autor é... Sabe como é que é, né? Tu assistisse já o Japão Submerso, tu tem uma noção do que o autor geralmente quer falar.
Eu diria que até tu assistiu o Devil May Cry Baby, já vai bem além, né?
Nossa, vai bem além do negócio, velho. O autor vai longe.
Massa, massa. Tem até o próprio... Como é que é o nome lá do outro, porra, que o Wesley sempre fala aí? O Tatami Galaxy também, que é bem doido. Mas é, enfim, ele trouxe essa loucura dele e jogou no ping-pong.
O Wesley, ouvindo o podcast, tá se segurando agora.
Caralho, os caras não gostaram de ping-pong. Tô brincando, nem sei se ele gostou. Mas, cara, você, além desses títulos, será que a gente consegue levantar mais alguns? Eu diria. Cruzei, escanteio, tô cabeceando já. O Run With The Wind, cara, eu acho muito isso, sabe? É recente esse, é Kazega Fuiteiru também.
Kazega Tsuyuki, né?
Como é que é?
Kazega Tsuyuki Fuiteiru.
Ah, é? Ah, tá, beleza, isso.
Caraca,
aí.
fanboy.
Run With The Wind, tá bom pra mim.
eu gosto também do Run With The Wind.
Enfim, ele... pra mim é outra história que, obviamente, o esporte tá ali, né, que seria o atletismo. Só que, porra, ele pega... Eu não lembro agora, Duri, são 11 personagens na casa? Não lembro agora quantos, 7?
Acho, né?
8, 7.
É 8, por aí.
Ah, cara, enfim, são vários personagens e ele, no anime de 20 e poucos episódios, ele consegue, eu não vou dizer que desenvolve super bem todos eles, mas todos eles têm seu momento e todos eles têm os seus conflitos e tal, e eles vão se aprofundando por meio do esporte, né? Tipo, eles têm um objetivo, que é vencer lá a maratona, né? Só que, no fim das contas, o grande objetivo deles é vencer eles mesmos, né? Tipo, eles mesmos se superar, assim. Não vejo muito como uma ambição, voltando um pouco pros exemplos de antes que eu dei do futebol lá, do... Caralho, eu esqueci, mano.
Capitão Tsubasa?
Do Capitão Tsubasa, isso. Que é mais tipo, porra, eu vou ser o campeão e tal. Ele não tem um grande trauma que ele precisa resolver com ele mesmo, sabe?
É tipo, vamos botar a bola em campo, sair chutando e correndo, e vamos dar a patada na bola, e é isso aí, cara.
Vamos fazer quem tá assistindo se empolgar com o jogo, né? Não se aprofundar emocionalmente com o personagem, sei lá, eu acho que é uma pegada bem diferente, né?
Eu acho que é o equilíbrio, né? Quando um anime é muito mais drama, o Slice of Life, ele parece muito com o Kazega. Quando não é, ele vai mais pro outro lado, né?
Eu acho que o Run With The Wind é o exemplo perfeito de 50-50, porque se tu não eu não tinha noção nenhuma de, tipo, de esporte de corrida, sabe? Eu não entendia muito bem como é que funcionava. Depois de Run With The Wind, tu tem uma base já.
As tabelas, né? As planilhas de corrida e tal, bem legal. Eu descobri o que era Pace, mano. Tipo, eu tenho aquele aplicativo da Nike pra correr, né? Que eu gostava de correr e tal, eu corria todo dia. E eu via lá aquele Pace e ficava lá, tipo, minutos. Assim, mas que coisa, cara, o que é o Pace? Tá escrito, eu pensava em Pace, passo. Assim, mas que coisa, cara. Eu ficava tentando, eu tentava entender, cara. Aí no anime ele me ensina como é que calcula, o que é bom, o que é ruim. Tudo bem que, enfim, é mais discussão sobre o anime em si. Tem umas coisas lá que eu li uma vez um comentário de um cara que falou que a ponta que ele corria e tal. E ele falou que o pace que os caras tinham ali era meio absurdo, que era surreal. Eu assim, ah, foda-se. Ele me ensinou, tá bom.
Uma coisa que o anime também me ensinou é que aquele evento esportivo que eles praticam no anime, ele existe na vida real.
A Hakone Ekiden lá.
A Hakone. Na época que tava sendo exibido o anime, no comercial do anime, veio uma propaganda dessa corrida. Da corrida da vida real, no caso, né?
No caso, só explicando um pouquinho pra quem tá ouvindo e não conhece, o objetivo deles no anime é o Raiji, que seria tipo o protagonista, ele quer juntar essas pessoas e convencer elas, né, esses 8 ou 7 jovens, não lembro agora, pra correr nessa maratona, que é a tal da Hakone Ekiden, que é feita lá, eu não lembro agora qual é a cidade, mas lá no Japão, e ela existe, né, então por isso que o Duji tá levantando aí pra quem tava boiando.
Aproveitando esse gancho, André, o anime, uma barra mangá, né, ele tem um live action.
Sério mesmo?
Sim, porque é muito mais fácil tu fazer um filme live action de um mangá de corrida do que tu fazer um anime, tu não acha?
Ah, eu não sei, mano. Eu entendo um pouco da produção de anime e sei quanto é complexo. Agora, produção de live action, eu não sei, tá ligado? Se fosse um filme hollywoodiano, high budget e tal, eu sei que é foda, tá ligado? Agora, live action, a gente sabe que às vezes é um pouco...
É porque na minha cabeça eu acho muito mais fácil tu fazer, tipo, um live action de um bagulho de corrida do que tu fazer, tipo, sei lá, um Capitão Tsubasa, de um Haikyuu da vida.
Tu diz por causa da animação em si, tu quer dizer?
Tu não vai poder fazer um live action de anime de esporte porque tu tá muito preso às movimentações de Haikyuu, de Capitão Tsubasa e tal. Mas de corrida é só uns caras correndo, mano. É só uns atores correndo, sabe? E trocando ideia.
E pensando enquanto corre. O pace dele tá muito acelerado, tem que acelerar o meu em 10%.
Nossa, verdade, cara. Ia ser muito estranho. Nossa, eu acho que eu realmente não ia conseguir compactuar com live action de anime de esporte, cara.
O cameraman vai ficar louco, né, velho? Imagina o cameraman tendo que ir de um lado pro outro e o cameraman pulou pra cá e não sei o quê. Imagina o cameraman tentando fazer o primeiro episódio de Haikyuu, mano. Meu Deus.
Nossa senhora, velho. Fazer o rápido lá tem que ser bom, hein? Tem que contratar os caras da seleção brasileira ali pra fazer o live action do Haikyuu.
Tem que amarrar uma câmera num carro de Fórmula 1.
Nossa, aquele POV, tá ligado? Point of view, bota na câmera todo mundo. Ia ficar louco, hein? Oh, fica a ideia aí, ó. Se tem algum produtor de anime ouvindo, quer dizer, de live action, fica a ideia.
Meu Deus, mano, que ideia, mano.
Mas, cara, eu acho que pra esse primeiro tópico, eu acho que já deu pra entender. A gente vai falar meio que de todos eles, né? Que por mais que a gente entenda que um Capitão Tsubasa é muito diferente de um Run With The Wind, né? A ideia do que a história quer passar, né? O que a obra quer passar. Mas, ao mesmo tempo, continua sendo de esporte, como o Patrick falou, né? Não... Se tá ali, né, não tem como a gente simplesmente cortar fora e botar, não, isso aqui é só drama, né, ou só slice of life, sei lá. E, bom, então, agora, eu acho que... Na verdade, eu tô um pouco curioso, eu quero ver aqui. Quem fez a pauta foi o Dude, tá? Quem tá ouvindo aí não fui eu que fiz essa pauta. Agora eu quero ver ele destrinchar, então, vamos lá. Dude, traz pra gente aí o histórico que tu prometeu trazer, né, os animes de esporte ou mangá que seja, que mais marcaram, né, representaram e mudaram um pouco o cenário aí, pelo menos aqui no Brasil, talvez a maneira como a gente vê um anime de esporte, ou até mesmo no Japão, né, não sei até que ponto tu foi na tua pesquisa.
Eu vou deixar o Zandank pra depois, primeiro eu vou falar, acho que o que a gente tá mais habituado, né. O Capitão Tsubasa, que aqui no Brasil ele passou tanto pela RedeTV quanto pelo Cartoon Network, né? Por meados de 2002, e depois teve até lançamento de DVD, né? E recentemente teve até um remake. Mas enfim, o Capitão Tsubasa, ele é de 1983, cara, vocês têm noção.
83?
Ele é de 83, mano. É bem antigo. A gente tá falando de futebol, né? Futebol é um esporte muito mais, entre aspas, consagrado, né? E conhecido no mundo. Porque, tipo, se tu for fazer um comparativo com outros esportes como beisebol, basquete, cara, Estados Unidos e alguns outros países ali da Europa e tal, sabe? Mas é muito difícil. O futebol se popularizou muito fácil, né? Por causa da FIFA e por causa, tipo, sei lá, o Brasil é conhecido no mundo pelo seu futebol, sabe? Porque, tipo, em 1900 e lá vai bolinha, tinha, sei lá, Pelé, tinha Romário fazendo show em campo, sabe? Além de outros jogadores, obviamente, né? O Capitão Tsubasa, a popularização dele acabou sendo muito influenciada pelo esporte em si, sabe? Porque era um esporte transmitido em rede pública, em todos os países. E acabou que ele acabou sendo famoso por causa do esporte em si também, mas não, ele não desbravou o esporte no Japão, sabe? Porque antes de Capitão Tsubasa, teve outros mangás de futebol, sabe? Mas eu acredito que com o passar do tempo e o hype que o futebol foi levando de ano após ano, acabou que Capitão Tsubasa, eu diria que ele cravou no tempo tempo certo, sabe?
O Capitão Tsubasa não tinha nem como dar errado aqui na terra do, aqui no Brasil, né, cara? Tipo, terra do futebol, todo mundo fãzaço, Pelé existindo, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Aí lança um desenho sobre futebol. Cara, não tem como as crianças não gostarem, né? Tipo, tinha tudo pra dar certo.
E o próximo, Dude, é impactar a indústria, então? Qual foi?
Cara,
qual
então...
Foi que encontrou aí?
O problema é que falar de Slam Dunk, daí ia falar um pouco mais sentimentalmente, né, cara? Porque é uma obra, pra
não
mim...
Não tem problema, cara. A gente tá aqui pra... A gente tá aqui pra te abraçar.
É,
a gente tá
não,
aqui pra
é porque, tipo assim, cara, se eu for falar de Slam Dunk, eu vou ter que dar um disclaimer aqui, é muito pesado, porque... As pessoas precisam entender por que Slam Dunk foi tão impactante, né? Porque Slam Dunk foi tão impactante desde a sua criação, sabe? Porque eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. O porquê que Slam Dunk, pra mim, é tão impactante e por que ele vira tão impactante pras pessoas que gostam tanto da obra. O que acontece é que o quê? Lá por meados de 1980, o basquete tava ficando muito popular nos Estados Unidos, né? NBA acabou engolindo outra liga e acabou virando o que ela é hoje. Uma liga única, praticamente, que... A NBA nos Estados Unidos é tudo, assim. É a liga das ligas do basquete. E no Japão, em 1980, e seus meados, né, bolinhas e tudo mais, era impopular e praticamente um esporte...
Bolinhas.
É praticamente um esporte inédito. Porque era raro as pessoas, tipo, assistirem esportes na TV a cabo, sabe? Tipo, era TV pública isso. Cara, 1980... Tu acha que tinha internet no Japão em 1980, André?
Sei lá, mano. Porra, pegou desprevenido.
Sei lá, velho. Cara, tipo, internet era praticamente zero no Japão, sabe? Em 1980. Era difícil ter uma pessoa, assim, com acesso à internet pra poder, sei lá, vou baixar o jogo dos Estados Unidos, sabe? Então, tipo, era um campo desconhecido, né? E apesar da liga de basquete japonesa estar presente há um pouco mais de tempo, né? Porque a liga de basquete japonesa existe lá desde 1930, né? Mas acabou que o conteúdo de basquete era chegado para poucas pessoas, assim. Porque, tipo, sei lá, o cara podia ver numa TV a cabo, ou às vezes ele podia, sei lá, encomendar uma revista de esporte... dos Estados Unidos, que às vezes podia ficar perdido no correio japonês e tal. Só que no meio disso tudo, temos um cara chamado Takehiko Inoue, né? Fã de basquete, né? E ele absorvia muito esse conteúdo lá por 1980 e bolinha.
O autor... O que tu cismou com esse bolinha,
é
cara?
É porque, tipo, eu não vou saber o ano que ele comprou a revista de esporte pra ler sobre...
Eu nunca ouvi ninguém falar 80 e bolinha.
É a forma dele de falar em meados de 80.
Exato,
eu entendi,
exato.
Mas eu nunca ouvi ninguém falar isso. É pro tema do cast, né? É pro tema do cast falar a verdade, bolinha.
Bolinha, bolas, vamos dizer que é isso, André. Vamos dizer que é isso. Mas, enfim... Ele absorvendo esse conteúdo lá por 1900 e década de 80, pro André não parar de me zoar um pouco. O que acontece? O Takehiko tava na escola e ele começou a praticar basquete pra impressionar as garotas, pra, tipo, conseguir fazer um charme de cara que é atleta, de cara que é isso e cara que é aquilo. E nesse ato, ele acabou se apaixonando pelo basquete. E daí, por meados de 1990 ali, ele acabou criando um mangá de um garoto... que começa a praticar basquete porque ele quer impressionar a garota, sabe? Ele acaba fazendo a história, o reflexo da história dele com basquete. Sobre amor, sobre, tipo, descobrir o esporte através de um meio. Então ele acaba, no caso, começando, fazendo o personagem ter o papel dele, sabe? Então, tipo, é meio que a interação que o protagonista, o Sakuragi, tem com basquete é a mesma recepção que o Takehiko teve com basquete. Porque ele começou o basquete pra impressionar a garota e, cara, descobriu um mundo incrível.
Caralho, só um adendo, esse nome dele é Sakuragi, eu nem li, mas deve ser foda, né? Porque se for igual o Sakuragi de Rainbow...
Cara, é até interessante tu falar.
Meu,
cara,
amigo...
Tipo assim, Slam Dunk é incrível porque quanto mais tu cava em Slam Dunk, mais tu acha, sabe? Porque tu escrever um mangá sobre uma coisa que tu ama é uma coisa totalmente diferente, sabe? Tu começa a levar... tão a fundo o negócio que quem é realmente fã e começa a cavar sempre acha, tá ligado? Pra vocês terem uma noção, os dois personagens principais da história, que é o Sakuragi e o Rukawa, eles são inspirados em jogadores reais da NBA, sabe? O Sakuragi é inspirado no Dennis Rodman, né? E o Rukawa é inspirado no Michael Jordan. E daí o que acontece? Na vida real, o Dennis Rodman não se dava bem com o Michael Jordan. E na história do mangá, o Sakuragi não se dá bem com o Rukawa. Então... Tem muita dessas ligações. E todos os jogadores do time da Sohoku, eles são inspirados em jogadores reais da NBA. Então, tipo, quanto mais tu cava, mais tu vai achando. Porque o cara tinha um amor tão forte em cima do basquete, que ele acabou, tipo, enchendo e enriquecendo a história com vários aspectos da vida real, sabe? Pra ter noção, o Takehiko Inoue já chegou a morar um ano em Los Angeles, perto do time favorito dele, que era os Lakers. Então, cara, é tipo...
Olha
é
só.
Muito foda, caramba. Mano. É muito foda. E pra vocês terem mais uma noção ainda, em 2006, o Takehiko, junto com a sua editora, criou uma bolsa de estudos para jogadores de basquete japoneses estudarem nos Estados Unidos e jogarem basquete lá, nas ligas universitárias.
Caramba!
Tá ligado? Então, tipo, tu vê o amor do cara pelo esporte, tipo, foi muito longe, cara, foi muito longe.
Então, além de escrever uma obra que vendeu horrores, né? Porque vendeu horrores, foi monstruosamente bem renomada essa obra, ele ainda movimentou o lance do... impactou as pessoas de forma que não foi com o mangá dele ainda.
Cara, é tipo, quanto mais tu cala, mais tu acha, mano. Mais de 1 milhão de jovens ingressaram no basquete, tipo, escolar por causa do Slam Dunk, sabe? Então, tu tem uma noção, tipo, que o Takehiko, ele enriqueceu, tipo, todas as quadras escolares de esporte por, sei lá, 4, 5 anos, sabe? Quando o Slam Dunk acabou, praticamente baixou, tipo, 200 mil estudantes esportistas, mas se manteve...
Caramba!
Alta pra caramba até os anos 2000, sabe? Porque a obra repercutiu depois que acabou. Então, cara...
Ela lançou em 93, né? Não sei se tu chegou a comentar antes.
É, ela lançou em 93.
Mas ela lançou em 93 e ficou em publicação até quando? Tu sabe dizer, Dudy? Eu não...
É, o anime foi em 93. O mangá de Slam Dunk foi de 90 a 96. E você sabe em quem terminou em 96 também? Dragon Ball.
Ah, eu lembro. Eu li uma vez sobre isso, que foi uma crise pra Shueisha quando acabou, né? Quando acabou o Slam Dunk, acabou Dragon Ball. Foi uma época bem intensa. Sorte que logo depois engrenou Naruto,
One Piece,
né? Então eles conseguiram se recuperar, mas foi uma época tensa pra eles lá.
Muito foda, mano. Slam Dunk acabou impactando muito as quadras também esportivas universitárias, mas também acabou impactando um pouco o mercado, porque quando ele acabou, ninguém tava esperando, porque, tipo, poderia ter mais história? Poderia, mas o fim de Slam Dunk é meio que uma crítica pra os autores que estavam nessas obras intermináveis, sabe? Então ele terminou no momento que ele achou que ele devia terminar a obra.
É, o lance também é que muitas vezes eles não podem acabar quando querem também, né? Lá tem um lance editorial bravo lá também. Mas, cara, muito bacana. E Patrick, aí, Dude te convenceu? Será?
Indo atrás sobre esse tema pra gravar com o Dude, porque eu vi que o Dude vinha com muita informação louca aí. E também dá pra notar muito, né? A própria paixão do Dude pelo Takehiko, não só pelo Takehiko, como também outros animes de esportes. Eu fui atrás mais profundamente, cara, eu tomei meio que uma decisão. Depois que eu assisti Sword Art por motivos de trabalho, eu vou entrar numa temporada de animes de esporte, cara. Eu vou rushar, assistir e ver várias coisas de esporte, porque eu vi que eu tô perdendo muita coisa. Tem até esporte, anime de Fórmula 1, cara. Eu não fazia ideia que isso existia.
Anime de Fórmula 1?
Pior que tem um anime de Fórmula 1 que se chama Capeta, mano.
Capeta?
Tem, digita aí no Google, Capeta. Mangá pra tu ver,
tá aí, é bom?
Cara, não sei se é bom, mas o nome é marcante, velho.
Não, parece ser bom porque ele é bem quisto, né? Pelos comentários, assim.
E é velho?
Ele é meio velhinho.
Nunca ouvi falar dessa porra.
É um pouquinho, tá ligado? Mas o que chama atenção é o nome, tá ligado?
Tirando o Slam Dunk, né? Eu lembro que naquele... Não lembro se foi nesse mesmo texto que eu li uma vez sobre essa crise aí. Eu acho que era um texto sobre animes de esporte, tá? Eu realmente tô tirando da memória aqui, posso estar falando muita besteira. Mas entre, né, o término de Slam Dunk ali por volta da virada do século ali, que foi por ali, né? Não tô enganado.
96, não, ali, 96.
Né? Acabou em 96 o mangá?
Acabou em 96 junto com Dragon
Ball.
Pode crer. No mesmo ano, no caso.
Ah, tá, beleza. Cara, a gente ficou aí quase uma década sem ter um grande anime de esporte popando aí na tela da rapaziada,
sabe por
né?
quê? Eu te dou um motivo.
Me dá um motivo, então, Dudy.
Quando o Takehiko queria dar a ideia de começar um mangá de esporte, de Slam Dunk, porque, tipo, o Takehiko tinha dois amores, né? Era basquete e desenhar. E ele uniu esses dois amores pra fazer o Slam Dunk. Só que o editor dele, tipo, fez de tudo pra ele não fazer essa história, porque, tipo, basquete, esporte era um tema muito difícil, por causa que basquete era um esporte impopular no país e não sei o quê, e dava, tipo, vários fatores pra não fazer isso, sabe? Porque, tipo, numa época onde tem, sei lá, Hokuto no Ken, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, esse tipo de pegada...
O negócio era porrada, né?
É, tipo, pô, tu fazer um mangá de esporte é meio embaçado, sabe?
Tá, e o que tem a ver com o que eu falei? Não entendi.
Eu acho que por isso que teve um pouco dessa carência de esporte, sabe? Porque eu acho que não teve mais ninguém com culhão pra chegar e dizer, não, vou fazer essa merda e vou fazer bem.
Ah, entendi. Tipo, a partir ali, então, quando acabou o Slam Dunk... Não houve incentivo algum das editoras, por exemplo, pra alguém voltar...
Uhum.
Ah, entendi, tá, não, agora consegui entender melhor o que tu quis dizer. Pode ser, né, realmente faz sentido isso. Esse lance é muito real porque a gente não vê mesmo, né, tanto que volta só lá em 2010, por aí, que a gente tem a volta com Kuroko no basquete? Ou eu tô errado? É por aí? O ano dele?
Cara, é que tipo assim, ó, teve animes como Shield 21, depois de lá por meados de 2005 e tal. Não, 2002, desculpa. Por meados de 2002 ali, mas não teve nada tipo com impacto tão grande, sabe, na cultura.
É, que acho em popularidade, eu acho que foi o próximo grande anime de esporte foi realmente Kuroko no Basquete.
Isso, é, eu quis dizer que assim, que realmente irritou, como diria os usuários de Twitter, né? Acho que foi esse aí, né?
Até porque era da Shonen Jump, né?
E ele é de 2012.
2012 que saiu o anime, mas o mangá é um pouco mais antigo já, né?
É, bem mais antigo.
Aí, e Kuroko, ele foi um marco, né? Ele trouxe... Na verdade, que ele traz uma narrativa bem diferente de Slam Dunk, apesar de ser de basquete, né? Não tem nada a ver, assim, a própria... O drama dos personagens e tal.
Aham.
E, porra, Kuroko tem poderzinho, né, mano? Então, também não tem nada a ver com o estilo que o Takahiko levava, né? Uhum. Dentro do Slam Dunk. Eu nunca li Slam Dunk, nunca assisti. Desculpem, vou fazer. Mas é, eu sei que não tem essa pegada poderzinho, né?
Tá, obviamente, eu falar isso sem ter um pretexto que eu li de algum lugar é meio idiota, mas o autor queria fazer algo totalmente diferente do que o Takahiko fez, porque por causa que o Slam Dunk, na história, ele te ensina o que é o basquete e como jogar o basquete, né? No Kuroko no Basket, todo mundo já tem noção do que é o basquete, sabe? E, tipo, é levado mais pra um tom... Parece meio que um Slam Dunk com aquele Super 11, sabe?
Na Zoom Eleven.
Ah, nossa, Super 11 é o de futebol com poderzão, né,
tá ligado? É meio que um meio a meio, sabe? Tipo, é um esporte, só que com poderes e, tipo, vai nessa pegada.
Tem até o Death Samba, né?
Death Samba, bem verdade.
Nossa, aquele vídeo do...
Caraca, não. Representatividade brasileira em animes é zero, velho.
Meu Deus, é um vídeo que é, tipo... Eu ia dizer que é um meme, mas não é real, né?
É um episódio.
É um episódio de...
Na Zoom Eleven.
Super 11, onde tem um time que parece que não é brasileiro, tá? Pelo que eu vi, não tá escrachado que é brasileiro. Mas os golpes deles são tipo...
Tem o Death Samba, eles ficam o tempo todo cantando olé, samba.
Tem um que é Amazon, é Amazon Reeves, é tipo Rio do Amazonas, o nome do golpe que eles dão com a bola.
É brasileiro, não tem como não ser.
Tá, então é do Brasil, porra, não tem nem como mentir, né, caralho. Então, o Kuroko, né, ali por 2012, no caso, ele trouxe um jeito muito diferente de contar uma história de um anime, uhum, né, um mangá de esporte, né? Porque, pô, isso é muito diferente tu contar a história da forma como o Kuroko conta e da forma como o Slam Dunk contou.
Eu acho que adicionando mais, eu posso dizer que o foco do Slam Dunk é mais sobre a descoberta do amor pelo esporte, e acho que Kuroko no Basket é muito foco em entre embate, no esporte em si, sabe? Uhum. Eu acho que o foco principal de Kuroko é o embate, cara. É tipo, é time contra time.
Rivalidade.
Jogador contra jogador, e tipo, cara, é como se fosse uma batalha shonen, só que no meio do esporte, sabe? Tipo, caralho, isso. O cara vai dar um socão no estômago, o cara vai dar um drible debaixo das pernas, levantando 3 km de raio, e é isso aí, cara.
Perfeito, velho.
O Kuroko no Basket, ele conseguiu misturar muito bem a parte do shonen, assim, os animes de ação de shonen, né? Porque esses poderes serviram muito a ajudar as pessoas que estão muito mais acostumadas a ver um Dragon Ball, um Naruto da vida, a conseguir engolir mais fácil um anime de basquete. Às vezes, pelo menos aqui no Brasil, o basquete não é tão popular, assim. Quando eu vi um anime de basquete, meus amigos estavam me recomendando, tu tem que assistir Kuroko, tu tem que assistir, é massa. Eu falei, ok, vou ver alguma coisa dele. Aí eu assisti o trailer, tinha os poderzinhos, eu fiquei, opa, acho que dá pra assistir sim. Por quê? Porque tinha um poderzinho. Eu não fui assistir o Kuroko por causa do esporte, e sim porque contaram que era bom e era algo mais comum pra mim, entende? Então, acho que nesse sentido,
entendi,
ele tem mais força do que o próprio Slam Dunk ou qualquer outro tipo de anime que é mais pé no chão, entende? Nesse sentido, né? Não tô falando que é pior.
Mesmo porque o próprio Kuroko, ele... O foco dele é atingir pessoas diferentes, né? Uhum. Que foi o Slam Dunk. Então eu acho legal. É que, cara, a gente sempre cai naquela discussão meio besta de otaku brigando em grupo de Facebook, né? De Slam Dunk é melhor.
Meu
que
Deus,
não sei o quê.
Mano.
O objetivo é diferente, né?
Tipo, são duas coisas totalmente diferentes, cara. Não tem por que brigar,
é,
cara.
É, tipo, tu pode comparar, tu pode dizer pra mim Slam Dunk é melhor ou pra mim Kuroko é melhor. Só que é muito diferente, sabe? A ideia das obras são muito diferentes. E elas, na minha opinião, elas acertam no que elas se propõem, sabe? Uhum. Porque, pelo menos, não é que eu não li, mas eu acredito que é fácil isso, né? Que ele acerte. Mas Kuroko eu assisti. E, cara, eu gostei bastante, assim. Claro, tem poderzinho, cara. Então tu já tem que entrar com essa suspensão de descrença em mente, né? Não adianta tu ali assistir Kuroko e tu esperar ver um negócio full sério.
É, se bem que se tu parar pra pensar e olhar bem pro Kuroko, tem dois personagens que têm poderes que são meio absurdos. Tipo, o próprio Kuroko, né? O Tetsuo. E o Akashi, né? Que eles são, pra mim, os únicos dois personagens que o poder deles são... É impossível de tu conseguir, tá ligado?
Ah, sim. Acho que eu entendi o que
tu quis dizer. O Kagami, tu consegue fazer o que ele faz, que é basicamente pular alto. Você pode praticar o pulo. Tem como fazer isso. A Omine, que o cara é muito bom. Ele é realmente talentoso, né? É um prodígio de basquete. Midorima, que ele consegue fazer várias lances.
Arremessa lá da puta de
pariu, então, né? Se tu praticar essas coisas, tu consegue atingir. Então, pra mim, a única coisa que é inatingível são esses dois, né? Que são os protagonistas, praticamente, né? O Tetsuo e o Akashi.
E saindo, né, um pouquinho dessa época aí, a gente... Eu realmente acredito que a gente vai um pouco pra uma ala mais recente, onde a gente tem títulos como, por exemplo, Haikyuu, né? Que eu acho que... Bom, eu vou até usar o termo sem sombra de dúvidas, mas provavelmente é um anime recente mais popular de esporte, né? Eu tô viajando.
Não,
aqui.
Pra mim
eu
acho que é, né? Tudo é top, né, mano?
Ah, globalmente não tem nem o que dizer, né, cara? Ele com certeza...
Não tem nem o que falar, cara. Pra mim, Haikyuu, ele quebrou as barreiras da história, velho.
Ele acabou recentemente, o mangá, no caso. Tivemos a exibição da quarta temporada e, cara, foi no Brasil, trending topics bizarro no Twitter lá, sabe? Tipo, todo mundo comentando, eu fiquei, porra, que comunidade que Haikyuu tem, eu não sabia.
Sim, sim.
Eu sabia que era famoso, eu sabia que muita gente gosta, que muita gente viu. Só que, cara, me surpreendeu, cara. Assim, ó, me pegou desprevenido. E eu acho que Haikyuu vem em 2014, né? Então, e o mangá já era de antes. Então, ele provavelmente foi o que deu o pontapé pra gente ver as obras mais recentes, né? Por exemplo, sei lá, o próprio Man With The Wind, que a gente citou antes. O próprio, aquele Hanebado que o Dude falou, que ele não é um anime... Eu acho que ele é mais novo, né? Que o Haikyuu. É, ele é de 2018.
É mais novo.
É, ele é de 2018, sabe? Então, tipo, eu acho que o Haikyuu foi que reacendeu, junto com o Kuroko, essa vontade das pessoas consumir animes de esporte, ao mesmo tempo que fez com que os autores quisessem produzir, talvez, não sei, tô viajando, o que vocês
acham?
Eu
acredito muito que, tipo, meio que um anime de esporte puxa o outro, sabe? Porque aquele gostinho de amizade, de parceria, de anime de esporte, é, tipo, é muito bacana, é muito interessante a gente ver, sabe? Tipo, ah, um grupo da escola se reúne pra lutar sumô, como é, por exemplo, de um anime aí das temporadas passadas, que é um anime de sumô. Rinomaru Sumo, alguma coisa assim, sabe?
Isso.
Então, tipo...
Ah, Rinomaru Sumo, eu acho que é isso aí.
Ele vai de uma pegada tipo Kuroko no Basque, só que pro lado do Sumo, sabe? É interessante essa pegada, essa ideia. Tem Baby Steps também, tem vários outros títulos. Então, acaba que a gente vai consumindo todos os animes de esportes enganjados por um anime de esporte, tipo, top, sabe? Por exemplo, se sai um anime de esporte hoje diferente de beisebol, eu vou assistir, porque eu sou fã de Dino Ace, de Major. Então, tipo, meio que tu vai levando pra essa onda.
Ele abre muitos públicos, né?
E assim, provavelmente vai ter muita gente aí falando, tá, e ninguém vai falar de Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, com certeza, ele foi um grande expoente, assim. Mas em questão de popularidade, não tem como comparar com o Haikyuu. Apesar de Hajime no Ippo ter vindo antes, né? Que ele veio em 2013, se eu não me engano. Mas ainda assim, ele com certeza deve ter sido um trampolim que impulsionou o Haikyuu. Porque chamou a atenção de muita gente. Muita gente fala que Hajime no Ippo é um anime incrível. Conta uma história do cara.
Pô, massa pra caramba.
Fodamente, né? De boxe. Provavelmente isso chamou atenção também pra quando a pessoa que assistiu o Hajime e transferiu. Fazer essa transição pro Haikyuu, né?
Com certeza. Não foi tão popular assim. Acho que é porque ele não tem lançamento semanal como os outros animes de esporte da Shonen Jump.
Ele não tem lançamento semanal.
Não, se eu não me engano, é 2 por mês, uma coisa assim.
É porque ele já tem mais de 1000 capítulos, né? Pra quem não sabe, Hajime no Ippo, ele tem mais capítulo que One Piece, tá? É doideira, assim. Ele já tá há muito tempo. O que o Patrick tava falando antes que entrou foi o anime.
Isso,
né?
Isso.
Sim, sim.
O anime que é mais recente, né? Bem mais recente que o mangá.
Tá louco, o mangá de Hajime no Ippo é de 1989, mano. E antes de Slandank ainda, cara. A Hajime no Ippo, ele sai da escola muito cedo, sabe? Ele larga a escola, tipo, ali no comecinho e parte pra a questão competitiva mesmo do boxe, sabe? Acho que talvez seja por isso que não ficou tão popular no Japão.
Eu acho que eu até falei um pouco de besteira. Talvez o 2013 tenha sido uma das seasons do Regime no Ippo, porque ele é mais antigo que isso, né?
Nossa, e tu imagina, mano, de 1989, tu desenhando o mesmo personagem até, tipo, 2020, mano. O traço do cara...
Nossa, deve enjoar,
não,
né?
Não, o traço do cara evoluiu horrores, mano. Eu até falo que, tipo, cara, o autor de Regime no Ippo, mano, é o cara que sabe desenhar um personagem tomando um soco, mano. Imagina, André, tu desenhando soco na cara desde 1989, mano, até hoje.
Nossa, desenhando soco na cara... Porra, parece a vida, né, mano? Sempre dando soco na nossa cara o tempo inteiro, todo dia.
Outra,
né,
coisa que eu queria até comentar aqui, que eu também sou bem fã de Regime no Ippo, né? O autor de Regime no Ippo, ele já trabalhou um tempo em academia de boxe pra pegar referência pro mangá, velho. Olha só que bacana, velho.
Não, o pessoal aí realmente é muito...
engajado,
muito,
né?
Muito aplicado, né? Dá pra ver que os caras sabem, tipo assim, ó, sabem onde eles querem chegar, né? E sabem o que eles precisam fazer, assim. É muito louco isso, é muito louco mesmo.
Não tem como não amar um gênero de anime que é, tipo, 90% arco de campeonato, torneio.
Cara, o Patrick falou um negócio que tá, tipo, ali embaixo, escondido, e ninguém sabe, tá ligado? É só arco de torneio, mano. Meu Deus, Patrick. Parece que o Patrick puxou o tapete e mostrou tudo, tá ligado? Mas é tudo arco de torneio, mano.
Arco de torneio atrás de arco de torneio, mano. Perfeito, caramba, perfeito.
Velho, vai se fuder, Patrick. Tu destruísse uma nação, mano.
Acho que a gente deu agora uma... foi uma boa trajetória, eu acho que deu pra falar. Provavelmente a gente deve ter deixado algum passar. Espero que algum otaku amante de animes de esporte nos massacre nos comentários. Comentem, pessoal.
Mas é isso aí, eu acho que a gente esqueceu de propósito pra você vir comentar e falar com a gente.
Vocês não falaram de Prince of Tennis, mano? Como assim, velho?
Isso, perfeito, cara.
Melhor desculpa.
Entrando agora, eu acho que um bom ponto pra gente conversar um pouco sobre o que esses animes nos ensinam, né? Então... porque além, claro, de... a gente até já comentou sobre como eles são majoritariamente animes com a pegada shonen, né? Que carregam aqueles princípios do esforço, amizade e vitória, que é o pilar shonen jump, digamos assim, né? Mas nem todos são assim. Mas os que são, inclusive até os que não são, eles ensinam muita coisa pra gente, né?
Pra caramba.
Vamos conversar um pouco sobre isso. É a principal característica, assim, dude, na tua opinião, que um anime de esporte pode... levantar aí pra gente como espectador absorver e, sei lá, perceber isso, quem sabe até levar pra nossa vida.
Eu acho que a questão do companheirismo, né, da questão que tu ser uma pessoa individual no esporte é uma coisa que não vai agregar nada em ti. E tu sendo companheirismo no esporte, acho que pra levar pra tua vida, pra tu ser companheiro com as coisas, né? Tem até aquela frase famosa que sozinho tu pode ir rápido, mas longe mesmo tu só vai com as pessoas ao seu lado.
É, eu já ouvi essa algumas vezes, inclusive em animes de esporte. Bem... tá, mas olha só, se for xadrez, mano, e aí?
Xadrez, mano, mas tem que ter...
tem o técnico,
tem
né?
Que tem que ter um técnico, né, mano? Todo. Torcida de xadrez.
Torcida de xadrez.
Tem, mano. Tá tirando, mano.
Tá tirando, torcida mano. Mais silenciosa do mundo, né?
Tem torcida organizada de xadrez, cara.
Torcida organizada
de xadrez. Manda o vídeo depois pra vocês, cara, vocês verem, cara. Não é, o xadrez aqui no Brasil pode ser meme, mas lá na Europa, velho, o bagulho é pegado, cara.
Que meme, mano? Tá maluco, velho? Nós vamos ser massacrados, mano, depois disso aqui, mano.
Vocês estão falando mal de xadrez também, cara? Que porra é essa?
Não, mas é, então, eu concordo, eu acho que o trabalho em equipe, né, eu acho que é o que melhor representa o sentimento de um anime de esporte, assim, né, eu acho que, pelo menos dos mais famosos, e o próprio, que tá meio vinculado ali, né, o trabalho em equipe mesclado com o companheirismo, né,
uhum.
Eu acho que isso é muito evidente na maioria das obras, e em animes de esporte isso não é diferente, né? Então, realmente é... Tô com o dude nessa aí. E, Patrick, qual tu, além dessas características, tu acha, assim, que tem um bom ponto aí pra levantar sobre animes de esporte que ele ensina pra gente, assim?
Tem outras coisas que com certeza, o anime do gênero de esporte pode passar pra gente, né? O que mais chama atenção no anime de esporte é o quão factível é as coisas. Todas as coisas que acontecem no anime de esporte, tu pode ter certeza que tu consegue fazer isso na vida real. E é justamente isso que leva a gente a gostar tanto, né? Porque... diferente de um outro tipo de anime onde o personagem tá enfrentando um deus demônio ou só derruba uma borracha no chão, a menina te olha, esse tipo de coisa, isso é bem difícil de acontecer. E...
os melhores exemplos tu encontra com o Patrick, velho.
É, mano.
Mas no esporte tu tem isso, né? Que tudo que tá ali é factível. E um dos principais pontos é justamente o esporte, né? Tu aprende sobre ele. Tu entende como funcionam as regras, tu entende o que, que é importante de uma pessoa, um esportista ter, dependendo do esporte que tá sendo falado. Tu entende a importância de cada coisa ali, que às vezes, pra quem não sabe o que tá rolando ali, é nada, assim. Por exemplo, eu tenho certeza aqui que nós três, depois que assistimos a Haikyuu, ficamos hypados, entendemos um pouco de vôlei e fomos atrás pra jogar, tá ligado? Então...
a gente foi literalmente atrás de jogar
vôlei. Sim, mano. Tá louco?
Por isso que eu falei que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nós depois de Haikyuu vamos fazer isso. Outra coisa que acontece é que, tipo, eu entendi mais do Kazega Fuiteru que a gente fez aqui. Kazegatsu Shoku no Fuiteru, né? Se a gente ser mais específico. Depois que eu assisti aquilo, eu comecei a querer correr. Tipo, o gênero de esporte tem esse poder em ti. Tu não consegue ficar só na tua mesinha do computador assistindo. Tu vai querer fazer alguma coisa. Tu vai querer se movimentar que nem os personagens. Além de tudo, ele te ensina como fazer isso da melhor maneira possível. Então, essa instrução, essa introdução ao esporte também é muito legal. Que pode introduzir muitas pessoas a um esporte que eles nunca imaginaram querer, assim.
Concordo, cara. Eu acho muito show isso aí. E na verdade, né, um ponto até que o Patrick falou, eu botaria um aspas nesse tudo dá de fazer, só pra ficar um pouco, nem tudo assim dá de fazer, mas...
É, não dá pra entrar na zona, né, o Patrick?
Ah, claro que dá!
caralho!
Não, vamos com calma, vamos ter umas coisas...
Assim, em nível esporte, vamos pensar qualquer esporte, esporte eletrônico, vale também. Quando tu tá num ótimo dia, quando tu se sente bem, tudo tá a teu favor, tu tá na zona, tá ligado?
Nesse ponto eu entendi. E eu concordo, tá ligado?
Uhum. O que pra mim só foge um pouco é quando a gente fala de... sei lá, o...
E na Zoom Eleven não tem como, né?
É, isso, é.
Chute flamejante lá na baga, tá louco, mano?
É, o samba mortal lá, mas só pra ser um pouco menos abrangente. Mas concordo contigo, eu acho que o anime de esporte, ele te leva a tomar uma ação, né? Ele te tira da... Pelo menos, ele te incentiva a fazer isso, né? Se tu vai fazer ou não, aí é contigo. Mas ele te dá vontade de fazer. Isso é real, cara. É muito real mesmo.
Ele te hypa, mano.
Sempre que eu vejo anime de esporte, eu... Sim, cara, o Dude Define, não lembro agora qual foi o cast que a gente falou sobre isso, mas o Haikyuu, né, o anime do hype, né, que o cara vê e o cara fica, meu Sim, Deus, mano. Eu quero me mexer, eu quero fazer alguma coisa, eu quero sair daqui, correr, pular, jogar vôlei, que seja, sabe? Uhum. Eu acho que esse é um dos sentimentos mais bacanas, assim, que um anime de esporte pode levantar. E aqui eu queria abrir uma aspas, aí eu entro muito no lado anime mesmo, e eu vou entrar numa discussão agora que talvez não seja... Vocês podem até discordar de mim, mas eu não consigo me imaginar sentindo o que eu sinto com um anime de esporte num mangá de esporte. E eu queria jogar isso pra vocês.
É pro Dude, né?
Cara, tipo assim, ó, te imagina... Pensa, eu tô falando em nível de produção Haikyuu, tá ligado?
Uh-huh.
Tipo,
tá.
Nível de produção Haikyuu, trilha sonora, a direção de Haikyuu é muito foda, enfim, a animação é muito bem feita, eu não consigo imaginar um mangá entregando algo nível Haikyuu.
Tu acredita que o anime, ele tem um potencial maior que o mangá?
Isso, no caso, porque a gente tá falando de esporte, movimento, né, e animação é movimento, né, então sei lá, eu puxo muito pra esse lado, sabe, eu nunca li um mangá de esporte.
Aí é que chegou. Eu ia te perguntar, quantos mangás de esporte tu já leu?
Eu tentei, cara. Eu comecei Haikyuu na época, parei, porque eu realmente achei que não colou, sabe? Tipo, não me passou, assim, o que o anime passava.
É, eu nem cheguei a ter essa vontade de saber como é que era no mangá, porque é tão bom no anime que não tive necessidade.
É aí que tá, mano. A verdadeira essência, na minha opinião... Tudo bem, a animação é porque, tipo assim, a gente tá falando dos dias de hoje, sabe? Então, tipo, nos dias de hoje a gente tem Haikyuu, mano. Pelo amor de Deus, olha o nível de produção que tem aquele bagulho, mano. A última temporada, quando aquele jogador parou a banda, eu parei junto, mano. Pelo amor de Deus. Sabe? Então, cara... Quando tu tem, tipo, esse nível de produção que a gente tem hoje, obviamente o mangá às vezes fica meio tipo, eu não quero acompanhar um mangá, eu quero ver um anime, porque, tipo, mano, o nível de produção que tá tomando hoje em dia, mano, é um bagulho, tipo, absurdo, velho. Mas eu não desmereço o mangá, porque sem o mangá não teria anime, sabe? E, tipo, eu acredito que a verdadeira essência da história esteja no mangá, sabe? O que verdadeiramente o autor da obra quer passar, sabe? Quando ele enquadra um personagem numa página, ele quer passar isso, sabe? Então, tipo, às vezes no anime, talvez você não passe isso. Mas eu não tô desmerecendo anime, eu tô dizendo que, tipo, tudo é bom. Vamos consumir tudo e é isso aí, vamos ser felizes.
Eu acredito que o mangá tenha bastante força, assim. Porque, pelo que eu vi, quando, por exemplo, tu citasse que o Haikyuu entrou no Trends no Brasil. Legal, quando entrou no Trends... Por causa de algo que acontece no anime, se eu falar que é um pouco de spoiler. Que eu tomei esse spoiler porque eu entrei no Trends Topic.
Cara, quem não tomou spoiler de Haikyuu e tem Twitter, não sei, mano.
Pelo que eu vi das pessoas nos tweets lá, tipo... passa muita emoção, porque, tipo, tem uns frames que, pra mim, quando tá fora de contexto, é um frame, né? É uma bola de vôlei na quadra. Mas, tipo, as pessoas estavam com comentários tão empolgados que eu falei, cara, não tem como o mangá não conseguir empolgar, tá ligado? Pode ser que não consiga do mesmo nível do anime, assim, por todas as coisas que o André citou, e eu concordo com ele. Mas com certeza deve passar alguma coisinha assim enquanto tá lendo.
Uhum. Não, passa, porque se a gente parar pra pensar e... Lembrando um pouco do meu exemplo até, eu indo contra eu mesmo, né? Animes mesmo, mais genéricos, como um Naruto da vida, ou um Bleach da vida, eu poderia falar a mesma coisa, né? Que o mangá não teria como passar tudo que o anime passa. E na minha opinião, tem uns que são até melhores, né? Então...
Naruto mesmo?
É, então, cara, sendo bem sincero, eu acho que a minha própria afirmação, acho que é só porque, como o Dude falou, eu nunca li, né? Então eu posso estar falando muita merda aqui. Alguma outra mensagem, cara? Tirando as genéricas, eu acho que algumas só o anime de esporte pode fazer, né? Que seria esse próprio... Eu acho que é mais legal essa de fazer a gente querer se mexer, né? Tipo, sei lá, não sei, talvez seja mais...
Eu tiro muito do ponto que, tipo assim, tu quer juntar uma galera e jogar um esporte, sabe? Quando tava lançando Dragon Ball, eu era criança, eu brincava muito de lutinha com os meus amigos, sabe? Aí hoje em dia que eu tô um pouco mais velho, eu olho anime de esporte, eu quero juntar meus amigos e bater uma bola, tipo, jogar um vôlei, sabe? Eu acho que é por isso que anime de esporte é tão bom, sabe? Tu quer refletir aquilo que tu assistiu e é um ponto que tu consegue, sabe? Tu consegue juntar uma galera e bater uma bola no final de semana, tu consegue juntar uma galera e bater um vôlei, sabe? Uhum. Só não consegue bater um basquete porque ninguém tem altura, né? Mas só o André que tem altura, então...
Ah, mano, dá sim, mano. Oh, inclusive, cara, curiosidade, eu não sei se o pessoal sabe, mas a gente aqui da cúpula jogava, né, vôlei e tal. A gente não tá jogando agora por causa da porra do coronavírus, né? Mas a gente jogava, se reunia, assim, tudo pra jogar aqui na nossa cidade. E era muito legal, cara. Eu sentia muito esse sentimento de coletividade, assim. Era muito bacana, cara. Se você não pratica um esporte, pratica um esporte. Essa é a mensagem do podcast de hoje.
É assim, não tem como nem negar, né? O gênero de anime esporte é com toda certeza o gênero mais emocionante que existe.
Pode ser. Ele realmente, em termos de emocionante, né? No caso de empolgante, eu diria, Patrick. O que tu acha dessa palavra?
Todas as emoções, né? Não só tristeza, não só romance, mas tudo.
Emocionante pode ser tudo, né? Então acho que empolgante é a palavra aí, cara. Eu realmente, mesmo animes que tem um combate muito fluido, muito bonito, tipo um Demon Slayer, um One Punch Man, eles me deixam empolgado, é bonito de ver, mas não passa a mesma sensação de um anime de esporte, assim, realmente não, não passa. Provavelmente por conta daquele lance que vocês comentaram antes, né, do Patrick, que ele comentou antes, de ser algo factível, algo que dá pra reproduzir na vida real, né?
Depois desse cast, bateu uma saudade de bater uma bola lá com a gurizada, mano, no vôlei. Bah.
Completamente.
Botar a musiquinha do Haikyuu e arrepiar até todos os pelos do corpo.
Ah, né? Vocês não estavam indo na época que eu fiz isso, né? Eu levei minha caixinha de som e eu botava as musiquinhas. Pá, vocês perderam, mano.
Meu amigo.
Vocês perderam, mano. Eu botava as musiquinhas, não só do Haikyuu, né? Botava outras músicas também, né? Cada um escolhia, mas era muito bacana, cara. Muito bacana. Era isso, pessoal. Basicamente, a ideia desse cast, eu acho que o Dude almejava com ele atingiu, que era a gente bater um papo aí sobre animes, mangás de esporte, né, no geral.
E é bom.
E é bom. E falando em é bom, cara, vamos deixar aqui uma recomendação nossa, uma recomendação pessoal nossa sobre animes de esporte. Então, cara, começa aí, Dude. Se tivesse um anime pra recomendar aí pro pessoal que tá ouvindo, qual que seria? Um anime ou um mangá, né? Um anime ou um mangá, no caso.
Um anime ou um mangá? É meio óbvio falar que eu vou recomendar que você leia Slamdunk, né? E você adentre na nata da nata das histórias de mangás de esporte, né? Porque eu falei tanto, eu babei tanto, mas você vai ter que ler Slamdunk pra descobrir o porquê que eu babei tanto, né? Não vou falar Haikyuu aqui por causa que os dois vão se brigar pra ver quem falar Haikyuu primeiro.
Vai lá, André. Qual anime tu recomenda, André?
Cara, realmente, o anime que a gente... O anime que dá pra recomendar aí é Haikyuu, na minha opinião. Eu não consigo fugir dele porque, cara, simplesmente não dá, assim. É um anime que ele foge de todos os parâmetros, na minha opinião. Ele entrega uma animação de qualidade altíssima, ele entrega personagens interessantes, ele entrega comédia, ele entrega drama, ele entrega um desenvolvimento bacana do próprio protagonista, uhum. né, que é o Hinata. As lutas e os embates, né, não vou usar lutas aqui, mas são muito interessantes, a gente se emociona vendo. A trilha sonora é magnífica, é do Yuki Hayashi, né, Patrick?
É do Yuki Hayashi.
É do Yuki Hayashi.
Deus!
Que é o mesmo do Boku no Hero Academia, pra quem não sabe.
Uhum.
O cara é um monstro, né, ele fez uma trilha sonora espetacular. E, cara, não tem como, assim, não tem como sair daqui sem dizer, cara, se você nunca viu um anime de esporte ou não costuma ver tal, porra, se for pra tentar um, tenta Haikyuu, sabe? É...
Eu queria até perguntar uma coisa pro André, mano. O fato da tua mãe ter jogado vôlei, acho que o quê? Na época universitária dela, acho que foi, influenciou no teu gosto? Porque pra mim, o meu primo, que eu era bem próximo, ele jogava basquete, tipo, final de semana e coisa e tal, e influenciou muito o meu gosto de Slam Dunk, tá ligado? Uhum. Porque eu jogava um pouco com ele, eu brincava um pouco, sabe? Então, tipo, meio que pegou um pouco no gosto. Apesar de eu ter começado com Kuroko no Basket, mas ter pegado a essência mesmo no Slam Dunk.
Uhum. Cara, eu diria que sim, né? O vôlei é sempre aquele esporte que na escola tu não consegue jogar, né? Porque todo mundo parece um bando de retardado, yeah. né? Não dá.
Ninguém entende nada.
Ninguém consegue dar um toque, assim, então é ridículo, não dá pra praticar. Então eu acho que isso prejudica
jogo
muito.
De uma jogada só.
Saque, né? O cara saque e acaba, né? Ridículo. Então não dá vontade de jogar na escola. Então como criança, se tu não tem alguém externo a te incentivar a gostar de vôlei, tu não vai gostar, eu acho, tá? Então eu acho que trilha muito por esse lado e por isso... que eu gostei muito, sempre gostei muito de vôlei, né? Por causa da minha mãe. Então, respondendo a tua pergunta, eu tive esse acesso ao vôlei muito cedo por conta dela, né? Ela jogava bastante e eu ia com ela. Não vou dizer que eu jogava, né? Tentava e tal. Era divertido, continua sendo, né? Eu ainda jogo vôlei, então, sei lá, é muito bacana mesmo e ele incentivou com certeza, né? Sempre que tem um pai envolvido, né? E pai, uma mãe envolvido, ou qualquer familiar, né? Qualquer pessoa que tu respeite aí, que te incentive uhum. a praticar um esporte, geralmente, né, se tu gosta do esporte, tu vai gostar ainda mais, né, não sei. Tu, Patrick, roubei a tua indicação aí, se bem que tu passou pra mim, né, tu deixou eu falar primeiro. Tens uma indicação aí pra passar pro pessoal?
Como eu já sabia que tu ia falar de Haikyuu, eu deixei pra falar os dois mais... Acho que são os grandes animes de esporte, né, não tem nem como dizer que não é. Eu queria recomendar outra coisa, uns mais diferentes, assim, porque... Eu não vou falar aqui do caso da Kafuiteru, porque eu acho que ficou bem claro que é uma recomendação nossa, eu já falei, então... Mas assim, eu queria trazer uma dobradinha. Eu queria trazer Yuri on Ice e eu queria trazer também Barun e Yokoso.
Como é que é esse último?
Barun e Yokoso.
Que isso é dança de lação? Dança de salão.
Dança de salão.
Sério?
Isso. Ah, nossa, esse anime é muito bom, mano. Meu Deus.
Eu recomendo os dois porque, pra mim, a dança tem um fator muito grande, assim. Eu pratiquei dança durante anos, né?
Ah, é.
Participei de grupos de dança.
Ah, é.
Eu participei do grupo de dança da universidade aqui de perto, que é o UNESC.
Sério?
Por 2 anos.
Caralho! É B-boy?
É
B-boy ou não é?
É B-boy
ou não
é?
Eu sei alguma coisa de hip-hop, mas eu não sei fazer power move, eu não sei fazer nada. Eu sei fazer top rock, essas paradinhas mais básicas.
Caralho, sabe
e
o nome das coisas, tipo, velho? Tu é muito
pop,
B-boy.
Locking. E assim, o Yokoso, o Barun Yokoso pra mim influenciou muito porque eu fiz aulas de dança de salão com uma parceira minha de dança por muito tempo. Então, eu vi muito do que é realmente estar aprendendo a dançar e é tipo, eles conseguiram retratar muito bem aquilo no anime. Então, vale uhum. muito a pena pra te aprender e entender um pouco desse mundo porque é um mundo muito desconhecido. Ninguém sabe que existe direito competições de dança de salão, assim.
Caraca.
E é muito legal isso. E Yuri on Ice porque é um universo totalmente diferente. Ele envolve também dança, é a patinação artística, né, uhum. no gelo. Eu nunca pratiquei, eu nunca tive essa oportunidade, mas eu recomendo muito a história, porque além de bem animado, ele te passa muita coisa, né? É um anime de esporte, afinal.
Eu acho bem interessante essa parada de, tipo, parece que alguns animes em específico, eles têm uma conexão mais forte com a gente, porque tem uma conexão no mundo real, sabe?
Uhum.
Muito foda isso.
Sim, sim, com certeza.
E cara, não, peraí, que agora eu quero aprofundar no B-boy do Patrick, mano.
Ai, começou. A gente não ia encerrar isso daqui.
Não, a gente conversa em off, então, pessoal. Muito obrigado pra quem ouviu até agora. Fiquem super à vontade pra acompanhar. Ai, ai. Fiquem super à vontade pra acompanhar a Cúpula aí em todas as redes sociais, né? A gente tá em todas elas, no Twitter e no Instagram, com @CúpulaTrovão. E a gente também tá no Facebook, inclusive a gente tá quase batendo 10 mil seguidores lá. Quem não segue a gente ainda e ouve, segue lá, não deixa de seguir. É @acúpulatrovão, mas se você pesquisar por Cúpula Trovão, você também vai encontrar a nossa logo logo de cara, né? Não vai ter mistério. E claro, aqui abriu espaço então pra pra nós três aqui passar o nosso, por exemplo, um contato, né? Onde, se você quiser interagir com a gente de alguma forma, fique super à vontade.
No Instagram, vocês podem me encontrar pra falar sobre Slamdunk com @LucasDude, com dois U's no Dude. E no Twitter, vocês podem me encontrar como LucasDude com dois I's aí.
Ah, por que tu não faz os dois igual, mano?
Ah, mano, por causa que já tinham me roubado, velho. Tem muito Dude pelo mundo, velho.
E o Patrick, vai. Eu até já sei o que esse corno vai falar.
O link tá aqui embaixo, mano. Acessa aí que eu sou... que eu não sei o meu
Eu dou retweet nas palavras do Dude.
Ah, não, vai, mano. Se fuder, caralho, cara. Que dificuldade.
Sei lá, velho. Ah, pô, mano. Eu já sei, mano. No próximo cast eu vou decorar o arroba do Patrick e vou falar para ele, por ele, mano.
Aí, ó. Eu tô... Como é que é? Eu tô passando pra outras pessoas fazer o que eu preciso.
Sim, mano.
Cara, que tá terceirizando o serviço. Então, né, ô seu safado?
É, mano, eu tô delegando, não tô terceirizando.
E se quiserem mandar um e-mail pra gente também, né?
E deixa a gente bem feliz também.
No podcast@cúpulatrovão. Era isso aí. Espero que tenham gostado e um abraço. Falou.
Tá, pera aí. O André falou de mim e não deu o arroba dele do Instagram, do Twitter. E eu que sou jogado, né?
André. Desculpa, mano. Ó, quem quiser...
A hipocrisia é alta, hein? A hipocrisia é alta, não esquece.
A hipocrisia, né? Aquele meme novo. Cara, @André_Ugione. Me segue no Twitter. Se quiser seguir no resto, é a mesma coisa, mas eu acho que só você só vai obter alguma coisa no Twitter, pessoal, porque no resto eu não uso tanto assim. Um abraço, falou!
Falou, pessoal!
Tchau, tchau, pessoal!
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.